Olá, como vai? Tudo bem? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, sejam bem-vindes ao a quinta semana online gratuita de Ayurveda. Sim, chegamos à quinta semana. Eu não sei quando foi a primeira, eu vou até olhar para na próxima live eu começar falando quando foi a primeira, porque eu não me recordo exatamente. Se eu não me engano, foi 2016 ou 2017. Eu não me recordo direitinho. Aí a gente foi fazendo, né, uma por ano. A gente continua sempre mais ou menos nessa época, e a gente está muito feliz de chegar na quinta semana, porque ela foi evoluindo de uma forma maravilhosa. A nossa ideia sempre com essas semanas era meio que replicar uma ideia que o Instituto teve desde o começo da sua fundação. Para quem não sabe, o nosso Instituto ele foi fundado em 1994. E desde 94 até nascer a internet, praticamente assim, com um acesso maior às pessoas, a internet já existia, tá, gente? Então, um pouquinho, o pessoal vem me corrigir, eu sei que a internet já existia. O que é legal é que a gente fazia esses ciclos de palestras pessoalmente. E era muito legal no Instituto, gente. Reunia assim de final de semana, 50, 60 pessoas por palestra, 70. E lá a gente falava de Ayurveda, falava de yoga, depende da semana, né? Depende do que a gente está fazendo, ciclo de palestra. E essas palestras depois a gente começou a levar para o Sesc Pompeia, onde durante 8 anos a gente fez o que a gente chamou de Encontro Paulista de Ayurveda, com várias parcerias. Foram fantásticos. A arrecadação era de alimentos. Esperamos que um dia a gente possa retomar essas atividades tão lindas como eram feitas no Sesc. Mas é claro, com o advento da internet e todo mundo tendo maior acesso à internet, melhor dizendo, a gente começou a trazer para a internet essas semanas, esses ciclos de palestras. E hoje a gente, mais uma vez, a gente está aqui já no segundo dia. Começou ontem a primeira palestra com a Mariana e a Sabrina. Hoje pela manhã a gente teve uma palestra muito legal também com o Dr. Somit Kumar. Ele é um dos diretores do IVP que estão responsáveis pelas pesquisas de Ayurveda e Covid. Então é muito legal. Ele falou hoje como eles estão encarando os pós-Covid. Não é pós-Covid porque acabou o Covid, tá, pessoal? Não é isso, não. Quando a gente fala pós-Covid, são as pessoas que infelizmente tiveram aí consequências graves no depois que eles adquiriram o Covid. Então, é uma outra realidade que a gente está enfrentando e também pesquisando sobre o assunto, e a gente vai continuar pesquisando, porque é uma realidade de todas nós, nossos. E hoje eu tenho agora, daqui um pouquinho, a gente vai ter a palestra, a apresentação da Hanna e da Milena, que eu já vou chamar elas aqui, daqui um pouquinho, segura aí, porque antes delas virem aqui falar com a gente, eu queria saber da galera que está chegando aí, que já está ao vivo, deixar um recadinho para nós aí, né? Da onde vocês estão falando, como que está esse outono aí, esse outono quase inverno, lembrando que daqui algumas semanas a gente já começa a encarar o inverno chegando, e aproveitar e lembrando também para quem está chegando agora, para quem é a primeira vez aqui no nosso canal, que todas as nossas atividades ficam sim gravadas aqui no canal. Se você estiver assistindo no Facebook, vai estar gravado no Facebook, que eu sei que é mais difícil achar o vídeo depois. Aí você pode vir para o nosso canal do YouTube, onde todos os vídeos são separadinhos por playlists, onde você pode assistir todas as outras semanas. Por exemplo, você que vai assistir agora essa live com a Hanna e com a Milena, depois você pode ir lá na nossa playlist e tem uma outra live com a Hanna e com a Milena lá, que elas já fizeram com a gente há um tempo atrás, e você pode ter uma overdose de Hanna e Milena hoje. Que legal! Ou você pode também à tarde assistir a live do Badre e assistir as outras lives dele, que também tem lá uma outra overdose de Badre. Que tenhamos muitas overdoses de coisas boas na vida, né? Porque aí a gente aumenta o ojas. Então, hoje a gente vai receber elas duas daqui um pouquinho, e antes de chamá-las aqui e apresentá-las, eu gostaria de fazer uma colocação. Então, o conteúdo desse projeto não se destina a ser um substituto para aconselhamento profissional, diagnóstico ou tratamento. Procure sempre o conselho de um profissional qualificado para tirar qualquer dúvida que tiver em relação à sua condição de saúde física, mental e espiritual. Todas as informações aqui descritas no vídeo são de inteira responsabilidade de suas respectivas comunicadoras. Então eu vou receber agora a Milena e a Hanna. Elas vão falar sobre alimentação e menstruação na Ayurveda. Ambas são formadas em Ayurveda no Naradeva Shala, possuem diversos outros cursos, outras formações. Hoje elas estão com esse projeto maravilhoso de falar sobre a saúde da mulher. E eu queria chamá-las aqui, claro, eu resumi o resumo de vocês, do currículo de vocês duas, porque senão a gente vai falar muito tempo aqui sobre o currículo, e o que melhor apresenta o currículo é a apresentação de vocês duas, obviamente. Então eu queria dar as boas-vindas novamente para Hanna Aires e Milena Nalin. Hanna, o seu microfone está fechado, querido, eu tentei abrir, eu acho que só você... E aí, sejam bem-vindas vocês aqui novamente. É uma grande alegria, sempre uma grande alegria, a escola que forma receber novamente a ex-aluna, agora vocês duas, para apresentar aí todo esse estudo que vocês foram atrás, que vocês tanto galgaram, aí tanto lutaram, porque a gente sabe que não é fácil, e hoje vocês vão apresentar para nós aí todo esse projeto. Sejam bem-vindas novamente, muito obrigado.
Obrigada, Eric, pelo convite, pela abertura. Sempre um prazer estar aqui compartilhando com vocês.
Obrigada, Eric. Obrigada a todo mundo que está assistindo, que veio participar. A gente está muito feliz de trazer esse tema de novo, mais uma vez, né? Falar sobre isso, só que sobre uma outra ótica, que é um tema muito caro para a gente, muito querido.
E o tema vai ser alimentação e menstruação pela perspectiva do Ayurveda. A ligação desses dois temas seria isso? Pela perspectiva do Ayurveda? Só deixa eu começar aqui a entender, né?
Exatamente. E... a gente quer trazer a alimentação como uma das maneiras de cuidar da menstruação, de cuidar do período menstrual, né?
Que legal. Bom, vocês se apresentem, fiquem à vontade. O horário é todo de vocês agora e vocês sabem que eu estou aqui escondidinho, qualquer coisa. Eric, eu apareço aqui novamente, tá bom?
Tá bem. Obrigada,
boa,
Eric.
Boa apresentação para vocês.
Boa tarde, gente. Então, eu sou a Hanna. A gente veio aqui hoje falar com vocês sobre alimentação e menstruação no Ayurveda. Acho que a gente já pode subir os slides, né, Eric? Se você puder. Então, esse é o nosso tema de hoje. Como o Eric falou antes, a gente já fez uma outra live sobre autocuidado no ciclo menstrual a partir da ótica do Ayurveda. E hoje a gente decidiu compartilhar um pouquinho mais sobre esse tema, só que focando na parte da alimentação. Então, a gente gosta sempre de começar falando sobre conforto menstrual, né? E como isso é possível. A gente sabe que, atualmente, devido ao nosso contexto social, se naturalizou muito os desconfortos e as dores durante todo o ciclo menstrual, mas especialmente durante o período da menstruação, durante o sangramento. Então, a gente sempre escuta muito, né? Uma fala muito comum e muito recorrente de pessoas que menstruam compartilharem sobre desconfortos como cólica muito forte, ou irritação muito forte, oscilação brusca de humor e vários outros desconfortos. Então, a primeira coisa que a gente gostaria de trazer aqui, né, no início desse bate-papo com vocês, é que é possível, sim, ter um conforto durante a menstruação. Todos esses sinais de desconforto que podem aparecer, como cólica, oscilação de humor, são sinais que o nosso corpo nos dá para a gente cuidar disso, né? Existem caminhos possíveis para esses cuidados e para encontrar esse conforto e uma relação mais prazerosa com todo o ciclo menstrual, mas especialmente aqui falando hoje do período da menstruação, né, durante o sangramento. Um grande motivo para esses desconfortos aparecerem e para a naturalização desses desconfortos durante a nossa menstruação é o nosso contexto social, né? Tanto do ritmo incompatível do dia a dia moderno com a nossa saúde, né? Com a preocupação da nossa saúde, um dia a dia que está muito ligado a um sistema linear, diferente do nosso sistema cíclico, que é o sistema do nosso corpo. Então, como a gente pode encontrar caminhos possíveis para o conforto dentro do nosso ciclo menstrual, vivendo numa sociedade onde não há essa preocupação, né? A gente vive ainda na Espanha, acho que foi o primeiro país que deu agora licença menstrual. Então, já existe um avanço para a gente pensar em quais são os cuidados específicos que o nosso corpo precisa e demanda durante os nossos dias de sangramento. E como é, isso faz parte realmente de saúde, saúde pública e saúde das pessoas que menstruam, né? Então, a gente vai focar aqui hoje em falar como a alimentação pode ser parte desses cuidados para a gente experimentar o conforto menstrual. O Eric já fez uma leitura ali antes que tem muito a ver com uma coisa que a gente gosta sempre de começar falando, né? Que tudo que a gente vai falar aqui são recomendações para pessoas saudáveis, não são recomendações para tratar nenhuma questão, né? Então, são recomendações e orientações para a gente fazer a manutenção da nossa saúde e buscar esse conforto. E uma dessas recomendações que a gente vai focar hoje é a alimentação. O Ayurveda tem toda uma gama de cuidados e de diretrizes e orientações para a gente ter em relação ao nosso ciclo menstrual. E uma partezinha delas é a alimentação, que é o foco da nossa conversa hoje. E é sempre importante a gente lembrar que não é possível separar a saúde e o conforto do nosso ciclo menstrual, a saúde e o conforto durante o período da menstruação, do resto da nossa saúde. Então, não tem como separar. Ah, eu sou uma pessoa super estressada, ansiosa, ou eu tenho alguma outra questão de saúde, isso não tem nada a ver com como eu me sinto durante a menstruação. Não, tem tudo a ver, né? É o mesmo corpo. Então, a Ayurveda sempre olha para a nossa saúde de forma integral. Então, a gente vai separar e vai direcionar aqui essa conversa em relação à alimentação e menstruação, mas sempre lembrando que isso faz parte de um complexo que é o nosso corpo, a nossa mente e a nossa espiritualidade também, que o Ayurveda olha para isso como partes integrantes e fundamentais para o nosso conforto e para a nossa saúde e o bem viver.
Só adicionando, como a Hannah estava falando, né? Não dá para separar a menstruação do resto da nossa vida. E exatamente por isso que é tão importante o que a gente faz no resto do tempo. Aqui a gente vai dar um foco específico no momento pré-menstrual e menstrual. Mas o que a gente faz o mês inteiro vai ter um impacto tão grande quanto esses momentos. Porque o momento da menstruação que vai somatizar tudo ali, né? Para quem menstrua, é um momento bem crucial. Então, tudo que passou, tudo que não foi digerido durante o mês, vai vir à tona ali no momento da menstruação. Pode seguir.
Isso. E aí a gente vai começar, então, falando sobre a alimentação, né? Então, existem algumas diretrizes e orientações gerais do Ayurveda em relação à nossa alimentação. E a gente vai fazendo essa conexão do porquê que isso é um cuidado importante durante nosso pré-menstrual e menstrual e para a nossa saúde e cuidado para buscar esse conforto menstrual. Então, a gente vai compartilhar aqui alguns principais conceitos para a gente começar a entender como é essa visão do Ayurveda. Então, um primeiro conceito bem importante e crucial é observar e diferenciar a fome física da fome emocional. Então, o Ayurveda fala que a nossa fome física, aquela fome que a gente sente no estômago mesmo, na barriga, aquela que a gente sente e fala, nossa, agora eu preciso bater um prato de comida, eu realmente estou com fome. Diferente daquela fome emocional que muitas vezes dá aqui na região da língua, né, que a gente fica vontade de mastigar alguma coisinha, querendo mastigar alguma coisa. A fome física, que está muito relacionada ao nosso Agni, ao nosso fogo digestivo, ela é um sinal importante do nosso corpo, dizendo assim para a gente, olha, eu estou pronto para digerir e transformar de forma adequada os alimentos que você vai me dar em força e nutrição para o corpo. Quando não existe fome física presente, isso é um sinal do nosso corpo de que ele não está tão pronto assim para fazer essa digestão acontecer de forma adequada. Quando a gente não consegue digerir de forma adequada os nossos alimentos, isso gera o que a gente chama de ama ou material não digerido, que vai acumulando principalmente na parede interna do nosso intestino, depois pode se depositando em outras partes do corpo, e para o Ayurveda é uma das principais causas de desconforto e desequilíbrio, tanto físico quanto mental, é o aparecimento e o acúmulo de ama, né, desse material não digerido. Então, por isso que a alimentação e a boa digestão, ela é considerada uma ferramenta muito importante dentro do Ayurveda para a promoção de saúde e bem-estar. Então, esse primeiro conceito é um conceito muito chave, e eu brinco que é um conceito muito difícil também. A gente vai para o resto da vida e exercitar essa auto-observação de entender quando a gente está com fome real e quando é uma fome mais emocional. E vamos tentando priorizar se alimentar quando essa fome física ela está presente. É algo complexo porque a nossa relação com a alimentação ela é muito ampla, né? Ela é emocional, afetiva, cultural, social, mas a gente pode ir aos poucos se observando e tentando respeitar um pouco mais esse conceito que é tão importante de se alimentar quando existe a fome física presente. Um segundo conceito bem importante é respeitar a sazonalidade e a regionalidade dos alimentos. Então, o Ayurveda entende que o melhor alimento para a gente consumir são aqueles alimentos que dão perto de onde a gente está e na época do ano que a gente está. Então, a gente entende que a natureza ela fornece os alimentos que são mais adequados para o nosso corpo lidar com aquele ambiente no qual a gente está vivendo. Então, durante o inverno, outono, verão, a sazonalidade, né, de acordo com a sazonalidade de onde a gente vive ou de onde a gente está, a natureza vai fornecendo alimentos diferentes e aqueles alimentos nos ajudam a encontrar a saúde e o bem-estar no local onde a gente está vivendo. Então, para além do benefício dos alimentos regionais e sazonais terem menos uso de agrotóxico, né, não ter tanta necessidade do uso de veneno, existe esse benefício da gente estar se alimentando com alimentos compatíveis com o ambiente em que a gente está vivendo. Então, tem uma citação que diz: o remédio para a nossa doença está na porta da nossa casa, que tem muito a ver com esse conceito, né, de entender que tudo aquilo que a gente precisa está brotando perto da gente, né, no chão onde a gente está vivendo.
Sim, complementando esse conceito do número um, né, a importância da digestão no Ayurveda assim, é bem crucial, né? Se eu não me engano, é o Charaka que diz que Agni é Brahma. Então, o nosso poder digestivo é divino, é Deus. Tamanha a importância que ele tem dentro do Ayurveda, né, e dentro da nossa vida. Então, é um conceito que a gente deve sempre observar. E aí, o ponto 3, deixa eu ver que tá pequenininho aqui, que a gente quer falar é sobre quantidade. A quantidade que a gente come. A quantidade deve ser baseada em duas coisas. Na força do poder digestivo da pessoa e se a comida é pesada ou leve. Então, pesado ou leve são conceitos um pouco diferentes no Ayurveda. Então, o que é pesado no Ayurveda? Comidas cruas, por exemplo, são consideradas mais pesadas para digerir, porque ela não passou pelo processo de fogo ali do cozimento. Então, elas dão mais trabalho para o corpo digerir. Uma sopa que tem pedaços, ela é um pouco mais pesada para digerir do que uma sopa que está batida. Então, de uma forma geral, um alimento sólido, mais sólido, mais fibroso, ele vai dar mais trabalho para o corpo digerir. E, falando sobre quantidade, a indicação do Ayurveda é que se coma um quarto do seu prato deve ser sólido, metade do prato deve ser sólido, um quarto deve ser líquido e um quarto deve ser vazio. Esse um quarto líquido não é suco, não é para beber suco, mas está falando principalmente de uma umidade do prato. Então, a comida não deve ser muito seca, a comida deve ter uma umidade para que ela seja mais facilmente digerida. E esse espaço vazio, ele é essencial para gerar satisfação. Então, se a gente se entope de comida de uma maneira que não sobra espaço para nada, né, que você fica empanturrada, a satisfação também não ocorre, você não sente a sensação de satisfação. E comer em excesso também faz aumentar todos os doshas e faz aumentar a ama, que é o que a Ana estava explicando anteriormente, sobre aquele material não digerido no corpo. Parar de comer no momento da satisfação é uma chave, assim, mas é aquilo também que a gente estava falando. É um trabalho para a vida toda, né? É um trabalho para a gente sempre, né? Um dia de cada vez. A gente muitas vezes quer comer a mais, porque está gostoso, porque é gostoso comer. Mas a longo prazo tem efeitos bem deletérios para a saúde. Os alimentos que são pesados, eles devem ser consumidos até metade da nossa saciedade. Então, quando você acha que você poderia comer um pouco mais, é o momento de parar. E os alimentos leves podem ser comidos até uma saciedade. Então, essa é a regrinha do Ayurveda em relação à quantidade, né? Uma das, né? Em contrapartida também, pouca comida, se você se alimentar de forma insuficiente, isso vai afetar a força do seu corpo, a nutrição dos seus tecidos e o que a gente chama de ojas, que é o viço, né? E pode se refletir na imunidade, em problemas na imunidade. E aí o próximo tópico são os seis sabores. Existe a recomendação na Ayurveda que a gente deve ter no nosso prato os seis sabores, que são doce, azedo, salgado, picante, amargo e adstringente. Essa é uma recomendação também para pessoas saudáveis, não uma recomendação de tratamento, porque a cada questão que a gente tem, a cada abordagem terapêutica que a gente vai fazer para tratar alguma coisa, vai ter necessidade de aumentar um sabor, diminuir o outro, de retirar um sabor, né? Então, isso sempre vai ser muito individualizado, né? Mas essa recomendação dos seis sabores é para pessoas saudáveis. Então, a gente deve ter os seis sabores no nosso prato, porque cada um vai ter um efeito, vai ter uma ação no nosso corpo. E por isso é importante também variedade. Não necessariamente variedade numa mesma refeição, mas variedade durante o dia, durante a semana. Então, a gente deve comer variado, né? Não na mesma refeição necessariamente, porque se você comer muito variado numa mesma refeição, isso vai sobrecarregar a sua digestão também. E o uso dos seis sabores, para algumas pessoas parece meio abstrato, né? Mas ele pode ser conseguido com o uso de especiarias, com o uso de óleos, por exemplo. Então, um exemplo bem simples, é um prato de arroz e feijão. O arroz é considerado doce no Ayurveda. E aí, doce, que a gente chama de doce no Ayurveda, não é bolo de cenoura, mas são, por exemplo, o arroz, a batata, as raízes, os açúcares, né? Então, por exemplo, um prato de arroz e feijão. O arroz é doce, o feijão é adstringente. Mas aí a gente pode colocar alho, que é picante. A gente pode colocar cúrcuma, que é amarga. A gente pode espremer um limão por cima, que é azedo. E a gente vai adicionar sal, que é salgado. Então, a gente consegue fazer de uma forma bem simples o uso dos seis sabores em uma refeição, né? O sabor predominante, isso, lembrando, mais uma vez, não é para tratamento. Isso é para pessoas saudáveis. O sabor predominante deve ser o sabor doce. Então, a maior parte do prato deve ter sabor doce, que é o arroz, as raízes, a carne também é considerada doce. A carne vermelha é considerada doce, mas também não deve ser a maior parte do prato, né? A maior parte do prato, de preferência, é arroz, né? E cereais. Porque o sabor doce é o que vai conferir força no corpo, é o que vai dar sustentação, né? Então, o Ayurveda não é muito partidário desse lance low carb, né? Desse lance de diminuir os carboidratos, diminuir os sabores doces, não. Que é isso que vai dar sustentação para o nosso corpo. Então, os sabores picante, salgado e azedo são sabores que devem ser reduzidos na alimentação. Você deve consumir, mas são os que devem ser consumidos com menor frequência, menor intensidade. E aí o tópico 5 é... Peraí que eu não estou enxergando. Comer com a mente atenta. Então é muito importante a presença na hora da refeição. Você interagir com o alimento que você está comendo. Sentir o cheiro, a textura, a aparência. Fazer uma mastigação adequada do que você está comendo. Evitar comer vendo TV, usando celular, usando computador, que tudo isso vai prejudicar a absorção do que você está comendo, vai atrapalhar a assimilação do que você está comendo. E comer sem presença não traz satisfação. Então, essa é uma dica bem importante para quem tem, por exemplo, sofre de compulsão alimentar. Refluxo também, isso é uma dica importante para esses casos. Então, Esse é um conceito bem chave do Ayurveda, porque onde a nossa mente está, é onde o nosso corpo vai estar. Então, se você está focado no alimento, se você está focado no que você está fazendo no momento, isso serve para tudo também, né? O seu corpo também vai estar comprometido em digerir aquilo. Né? E o último ponto aqui é fazer a última refeição o mais cedo possível. Então, a gente fala muito sobre o ciclo circadiano e a relação do ciclo circadiano com o nosso Agni, com o nosso poder digestivo. Nosso poder digestivo, ele opera muito de acordo com o Sol. Então, quando o Sol tá mais forte, o nosso poder digestivo está mais forte também. O poder digestivo funciona como o nosso Sol interno, a gente pode pensar dessa maneira. Então, ao mesmo tempo que o Sol se põe, o nosso poder digestivo vai reduzindo, porque o corpo vai entrando em outras funções de assimilação, de absorção. Então, por isso, é interessante comer o mais cedo possível, de preferência se com luz ainda, né? A gente sabe que muitas vezes não é possível, né? Mas que seja mais de acordo com o horário que você vai dormir. Então, tem que dar pelo menos aí umas 2 a 3 horas do horário que você for dormir. E comer alimentos de mais fácil digestão à noite. De preferência, alimentos cozidos, como a gente estava falando anteriormente, né? Os alimentos cozidos vão ter uma digestão mais fácil. Evitar, por exemplo, carne, laticínio, coisas que vão ser muito trabalhosas para o seu corpo digerir. Essa também é uma recomendação importante para quem tem refluxo, né? E sofre com questões de estômago.
É uma dica que eu acho legal, assim, uma ideia, né, para trazer. Muitas vezes a nossa rotina, ela não faz ser possível fazer essa última refeição tão cedo quanto seria o ideal, né, a partir dessa ideia que a Mi estava compartilhando. Então, a gente pode pensar em naquele momento que, em geral, a gente faz um lanche, lá pelas 5 da tarde, bate aquela fome, faz um lanche. Pode pensar em fazer uma refeição um pouco mais robusta nesse momento, e aí depois, havendo a necessidade de comer de novo, essa necessidade ela já vai estar um pouco reduzida, porque você já trouxe uma alimentação com mais consistência ali para aquele horário mais cedo, né? E mais tarde você não vai ter tanta necessidade de comer em grande quantidade ou alimentos tão pesados ou estruturantes assim, mais à noite, né? Que vai ser mais difícil para digerir.
Sim, então, e muitas pessoas que a gente atende também relatam que sentem muita fome nesse horário do lanche, né? Então, esse horário, sei lá, 5 e meia, 6 horas, é o horário, às vezes, de mais fome de muitas pessoas durante o dia. Então, isso já é um sinal do corpo que é interessante você fazer uma refeição mais parruda mesmo e deixar o jantar, entre aspas, né, para uma coisinha bem mais leve do que o lanche. Né?
Sim. Então, acho que algumas pessoas podem estar chegando aqui nessa palestra, né? Talvez com uma expectativa de escutar exatamente os tipos de alimentos que devem ser comidos ou buscando recomendações, ideias alimentares em relação à menstruação muito específicas. E está ouvindo a gente falar sobre recomendações mais gerais, né? E muitas vezes diferentes do que a gente tem ideia de quando se fala de alimentação, às vezes a gente quer ouvir sobre os ingredientes. Eu quero saber exatamente o que eu tenho que comer, né? E muitas vezes se fala sobre Ayurveda e alimentação, aí pensa em sal do Himalaia, ghee e coisas que não tem aqui, né, na nossa cultura. Então, a gente pode voltar lá para aqueles principais conceitos, né, especialmente de regionalidade e sazonalidade, pensando no Brasil, que é um país enorme, super diverso, essas orientações são para a gente direcionar a partir da realidade de onde a gente vive e a partir das nossas especificidades, né? Então, não faria sentido aqui a gente ficar falando sobre ingredientes tão específicos ou coisas tão específicas, porque isso não é possível de aplicar pensando na diversidade do público, né? Então, a gente tem que sempre pensar nessas orientações gerais que dizem respeito ao funcionamento do nosso corpo. Então, ciclo circadiano, funcionamento do sol, funcionamento do meu poder digestivo. Isso são recomendações gerais que são aplicáveis a todas as pessoas. E, a partir disso, a gente pode pensar em recomendações gerais para pessoas saudáveis. E aí, seguindo nessa ideia, tem mais algumas dicas preciosas para a digestão, para a gente manter essa boa digestão. Uma delas é evitar comer doce ou frutas logo após as refeições. Então, a gente, como a Mi estava falando, a gente tem os 6 sabores no Ayurveda, né? O sabor doce, ele é considerado o que dá mais estrutura, mais força para o corpo. E por isso ele é considerado o que exige mais poder digestivo. Então, quando a gente come algo doce, e aí a gente pode pensar no doce, tanto dependendo com açúcar mesmo, né, o que a gente enxerga como sobremesa, como, como a Milena falou, o arroz, batata doce, abóbora. Então, a gente entende que esse alimento de sabor doce predominante, ele exige mais do fogo digestivo. Então, imagina que você bateu um pratão ali de almoço, né? Arroz, feijão, legumes, e tudo aquilo foi para o seu estômago. Então, todo o suco gástrico, ele já está ali diluído no bolo alimentar. Então, o seu poder digestivo, ele não está tão forte quanto aquele momento que você estava iniciando essa refeição. E agora, a gente vai lá e coloca um sabor doce ou algo doce para dentro do corpo, e ele não tem aquela capacidade digestiva como ele tinha algum tempo antes dessa refeição ser iniciada, né? Então, para a gente se alimentar do sabor doce, é importante que a gente esteja com esse fogo digestivo ativo. Então, por isso, o doce é contraindicado logo depois da refeição, que é algo um pouco que vai contra o que a gente também foi desenvolvendo enquanto cultura, né? Que é a cultura da sobremesa depois do almoço. Então, o que eu recomendo é esperar um pouquinho, tentar esperar um pouquinho depois do almoço da refeição, se for comer algum doce, para aquele alimento da refeição principal já ter sido digerido um pouquinho. E o Ayurveda, às vezes, até fala no curso que eu e a Milena fez de Ahara, de alimentação, nosso professor até falou, se houver sobremesa, então até a recomendação é comer antes da refeição, comer a sobremesa, né? Aquele alimento mais doce. Uma segunda recomendação é mastigar adequadamente a comida. Então, na pressa do dia a dia, muitas vezes a gente pode comer muito rápido, né? Não ter essa atenção de mastigar. A mastigação, ela é parte importante do processo digestivo e faz parte também daquilo que a Milena contou, de comer com uma mente atenta, né? Então, se eu tô ali atenta ao que está acontecendo, né? Atenta à minha alimentação, eu vou conseguir mastigar melhor e com isso já vou estar melhorando e trazendo mais eficácia para a minha digestão. Logo após as refeições principais, uma dica pode ser mascar algumas sementes de funcho ou erva doce, ou tomar um chá com a mistura de semente de coentro, semente de cominho e erva doce. Então, todas essas especiarias, elas têm o poder de auxiliar a digestão. E por que a gente fala tanto da digestão, né? A gente falou ali antes da importância da gente não acumular ama, o material não digerido, mas também tem relação com um bem-estar e um conforto no momento. Então, aquela sensação de peso, de mal-estar, de estufamento, ou de comida voltando, ou de queimação, né? Tudo isso pode ser cuidado a partir dessa atenção que a gente traz em relação à alimentação. Claro, para pessoas saudáveis, se não for nenhum caso agudo ou crônico. Evitar tomar banho logo após as refeições. Então, bem aquela coisa de vó e de mãe falando, ah, não pode entrar na piscina, de barriga cheia, então estava todo mundo correto ali quando estava dando essas instruções. A água, ela é guru, ela tem a qualidade de peso no Ayurveda, então ela traz essa qualidade de peso para o corpo e pode atrapalhar, sim, a digestão. Evitar dormir após as refeições também atrapalha o processo digestivo. Observar se há umidade no prato, como a Milena estava falando. Sempre importante que tenha untuosidade e umidade no prato. Evitar fazer refeições secas. Essa untuosidade, essa umidade, ela tem papel importante no processo digestivo. Então, é um exemplo drástico do que seria uma alimentação, uma refeição seca. Então, arroz, um bife grelhado e farofa. É muito seco, né? Tudo muito seco. Então, sempre tem que ter alguma coisa ali mais molhadinha. Então, pode ser aquele feijão, a lentilha, ou um legume refogado que tem um pouquinho mais de água. E evitar alimentos e bebidas geladas. Sobretudo nessas estações mais frias, né? Que nem a gente está agora no outono e inverno. Mas essa é uma recomendação para todas as estações, na verdade. Então, a gente pode visualizar que o nosso fogo digestivo, o Agni, ele atua como um fogo mesmo, né? Então, a gente pode trazer essa visualização do fogo e imagina a gente colocando toda hora para dentro um pouquinho de líquido gelado ou comida gelada. Isso vai, com o tempo, apagando essa chama, né? Atrapalhando essa chama e diminuindo o nosso poder digestivo.
Só acrescentar que quando a gente fala de umidade no prato, não é só líquido, a gente também está falando de oleosidade. Então, o uso do óleo é tão essencial na comida quanto todo o resto, né? O óleo, ele ajuda muitas vezes na absorção de alguns nutrientes de algumas comidas. Então, é importante, sim, ter um pouco de oleosidade no prato, não exageradamente, mas a oleosidade, ela é essencial na alimentação.
Sim, esse é um tópico bem importante. Como a Milena falou, o Ayurveda não é low carb, né? Muito pelo contrário. Claro que vai depender de cada
Nem
caso.
low fat.
Nem low fat. É importante atentar para a gente estar usando óleos e gorduras saudáveis, né, nos nossos preparos. Então, apesar de ser os óleos refinados serem os mais acessíveis financeiramente falando, o processo pelo qual eles são submetidos tornam esses ingredientes extremamente inflamatórios para o corpo, né? Então, eles não são assim tão compatíveis com uma alimentação saudável, infelizmente. Então, a gente pode buscar os óleos e gorduras mais acessíveis, de acordo, de novo, com a nossa região, da onde a gente mora, para a gente estar usando na nossa alimentação.
Aqui a gente fez um gráfico só para exemplificar aqui as fases da menstruação.
Desculpa.
A menstruação começa, né, aqui, período menstrual, de 1 a 5 dias. Pode ser 7 dias, pode ser outra quantidade de dias. Aqui a gente está se baseando no ciclo de 28, que é o mais comum. Então, o período menstrual de 1 a 5 dias vai variar de acordo com cada pessoa, né, o tempo. A pré-ovulação e a ovulação de 6 a 14 dias, a ovulação em si é um dia, no máximo dois. E o período pré-menstrual de 15 a 28 dias. Se o ciclo for fugir muito disso, se o ciclo for muito curto, se o ciclo for muito longo, podem ser sinais que o corpo está dando de algum desequilíbrio. Então, é sempre legal observar, assim, geralmente, se o ciclo é de 22 a 35 dias, é considerado normal. Mas se fugir muito disso, é interessante observar, né? Buscar ajuda. E a gente vai falar um pouquinho do período pré-menstrual. Boa. O período pré-menstrual, ele se caracteriza, né, a partir da fase que vai do término da ovulação até a menstruação. É também chamado de fase lútea, tá? Existe uma predominância aí do dosha pitta, e existe um aumento da progesterona, que é responsável pelo humor, metabolismo, pelos ossos e pelo estímulo da tireoide. Para quem já tem um pitta mais aumentado, essa predominância de pitta pode aparecer como um sintoma de muita fome no pré-menstrual, como um pico de energia antes da menstruação. Muitas pessoas relatam que tem nesse pré-menstrual, tipo, um pico enorme de energia, só que é uma energia que se esgota muito rapidamente. Então, algumas pessoas vão ter esses sintomas. Não é uma energia que se mantém, né? É uma energia que vai e termina. Não, outra. Não, é isso. 7 a 10 dias antes da menstruação, existe uma tendência de mais inflamatória do corpo. A temperatura do corpo vai diminuindo. Então, quem faz aquele registro de temperatura do corpo, de temperatura basal, muitas pessoas menstruantes fazem isso, para ver fertilidade, né, para ver como é que está a fertilidade, vai perceber que o corpo vai esfriando na chegada da menstruação. E durante a menstruação, a temperatura é a mais baixa do mês, né? Então, por isso existe essa tendência bem inflamatória. O corpo vai esfriando e existe uma tendência a ter resfriado, a ter inflamação, a ter insônia também, por causa da redução da temperatura. As questões associadas a essa fase pré-menstrual são a TPM, que a TPM muitas vezes é uma exacerbação de sintomas que a gente já tem. Então, aquilo que eu estava falando, coisas que passaram desapercebidas durante o mês, nesse momento elas vão vir à tona, porque o seu corpo está preparado para eliminação, ele está preparado para isso, né? E os hormônios, quando eles estão em equilíbrio, eles não são responsáveis pela TPM, pelo contrário, eles vão ser benéficos para o nosso humor. Os problemas começam a acontecer quando existe um desequilíbrio nesses hormônios, né? Então, a gente está trazendo essas dicas de alimentação que vão ajudar bastante em um equilíbrio hormonal também. Então, o equilíbrio hormonal, ele, claro, tem vários fatores, mas as questões alimentares são bem cruciais para quando a gente está pensando nesse equilíbrio. Então, as questões associadas são a TPM, irritação, impaciência, excesso de sensibilidade, são várias questões associadas com pita. Mudanças de humor, seios inchados e doloridos, dor de cabeça, queimação, sensação de leve ardência ao urinar, intestino preso. Então, muitas pessoas têm o intestino preso no pré-menstrual e aí no menstrual ele solta. Então, existe essa tendência no intestino.
E aí é legal lembrar, né, fazer o link com o que a gente começou dizendo nessa conversa, que essas são questões associadas. E imagino que muitas das pessoas menstruantes que estão aqui assistindo a gente se identificam com uma ou mais dessas questões que estão aparecendo aqui. E apesar delas serem comuns, ou seja, a gente vê isso, né, muito recorrentemente, a gente conversa com amigas, pessoas que têm essas questões, mas nem por isso elas... a gente deve naturalizar, porque elas podem e devem ser olhadas e cuidadas. O nosso período menstrual, o pré-menstrual, mais especialmente o menstrual, ele aponta muito alguns cuidados que o nosso corpo está sinalizando para a gente ter. Então, é um bom momento para a gente observar que tipo de questões estão aflorando, sejam mentais, emocionais ou do corpo físico, para a gente cuidar disso. Como a Mi falou, é um somatório de todo o ciclo, né? Então, a gente pode observar como foi aquele mês anterior e como está sendo o nosso pré-menstrual e o menstrual, e a gente pode, às vezes, perceber e fazer algumas ligações em relação a isso.
Então, essas questões são comuns, mas não são normais. Então, não é normal ter desconforto. Então, a gente está, né, como a Hannah falou, a gente normalizou isso, mas não é normal. É comum, mas não é normal.
Isso. E aí a gente vai falar um pouquinho, então, de recomendações de conduta da alimentação para o pré-menstrual. Então, já no pré-menstrual, a recomendação de observar a presença e a ausência da fome e tamanho da fome, ela é importante sempre. Mas no pré-menstrual e no menstrual, isso se torna ainda mais crucial e importante para a gente evitar sentir esses desconfortos e essas questões associadas. Então, a gente pode visualizar o momento do pré-menstrual como um início de uma atenção maior e a gente vai intensificar ainda mais essa atenção quando o sangue descer, né, na chegada do sangue da menstruação. Então, observar e estar mais atenta a essa presença, ausência e tamanho da fome, porque ela tem a tendência de quanto mais perto vai chegando do sangue descer, da menstruação em si acontecer, o nosso poder digestivo ele vai diminuindo, então o nosso acne ele vai perdendo a força, ele vai ficando mais baixo, o que pode ser um desafio para algumas pessoas pensando, mas meu Deus, é a época que eu mais quero comer qualquer coisa, comer um monte de coisa que aparece na minha frente. Então é importante a gente observar o que é fome física, o que é fome emocional e também o que é sinal de desequilíbrio do corpo. Então, só fazendo um adendo com essa observação da fome física, já também atendi, conversei com pessoas que falam assim, nossa, mas eu sinto fome o tempo inteiro. Ou pessoas que falam, nossa, mas eu praticamente não sinto fome. Então, não sentir fome nunca, ou sentir fome o tempo inteiro, são também sinais de desequilíbrio, e é um indicativo da gente buscar ajuda para a gente cuidar do acne, né, desse fogo digestivo. Então, aqui no pré-menstrual, intensificar e começar a observar de forma ainda mais atenta essa presença e ausência da fome física e o tamanho da fome, começar a buscar se alimentar de acordo com essa presença, essa ausência e também com o tamanho, né? Então, qual o tamanho da minha fome? Fome de quê? evitar alimentos crus, secos, gelados, picantes e inflamatórios, muito por conta do que a Milena contou, né? É um momento que há predominância de pita, então já existe uma tendência da gente sentir desconfortos e desequilíbrios relacionados a isso. Então, alguns exemplos relacionados a esses alimentos picantes e inflamatórios, né? São os alimentos industrializados e processados, eles por si só já são inflamatórios, carne vermelha, açúcar branco e refinado, laticínios, óleos refinados e café preto, são alguns exemplos. Começar a priorizar uma alimentação vegetariana pode ser bem interessante já no período pré-menstrual. O Ayurveda ele não é vegetariano, né? Para quem já conhece o Ayurveda, talvez já saiba dessa recomendação, mas muitas vezes erroneamente ligam o Ayurveda ao vegetarianismo. Isso não é verdadeiro, né? Claro que a recomendação de consumo de carne dentro do Ayurveda ela é diferente do que a gente vê. Hoje em dia, né, na nossa sociedade, que é um consumo muito exacerbado, e especificamente, apesar do Ayurveda não ser vegetariano, especificamente para o pré-menstrual e para o menstrual, a gente vai falar depois, já se é uma orientação importante priorizar essa alimentação majoritariamente vegetariana. Uma recomendação bem legal é consumir o suco coado da cenoura. Então, a cenoura, ela tem propriedades que ajudam a gente a prevenir cólica e inchaço abdominal. Então, ela ajuda a facilitar esse movimento descendente do sangue, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Sempre lembrando que a autoobservação é a recomendação número um, né? Então, vai ser bom para todo mundo consumir suco coado de cenoura durante o pré-menstrual? Não necessariamente. Você pode se observar, experimentar e se observar, né? E usar especiarias que ajudam a digestão. Então, alguns exemplos que a gente trouxe é cúrcuma, coentro, cominho, canela, pimenta do reino e cardamomo. Então, todas essas recomendações, elas têm como intuito prevenir e se preparar, prevenir desconfortos do menstrual e se preparar para essa chegada do fluxo sanguíneo, né? Quanto mais a gente se cuida, se observa, mais propício vai ser da gente ter um período menstrual mais tranquilo e com menos desconfortos, ou até, por que não, confortável, por mais estranho que isso possa soar para algumas pessoas. E a gente vai falar agora, então, do período menstrual.
A gente tem que falar um pouquinho sobre a pana. A pana é um dos vaios, um dos vatas. A gente tem 5 vaios no nosso corpo. Vaio é a mesma coisa que vento. Significa vento, ar, movimento. E a pana é o nosso movimento que vai do umbigo, os movimentos do nosso corpo, né, da região pélvica, que vão do umbigo até o ânus. A pana compreende os órgãos reprodutivos, né? O ânus, o cólon, cinza, bexiga, a uretra e a base do abdômen. Coordena a eliminação de fezes, de urina, a função sexual, o desejo sexual, a menstruação, o movimento do feto, a concepção e a nutrição de prana, que é um dos vaios também, é um dos vatas, né? Prana é a energia vital do corpo. A pana também é responsável pela gordura abdominal, pelos gases, pelo feto, né, pela formação do feto, pelas fezes, e acumula fluidos, é um local de acúmulo de fluidos também. O movimento de a pana deve ser sempre descendente, então ele deve estar sempre indo para baixo. Qualquer inversão nesse fluxo pode gerar problemas, então por isso que é um conceito tão importante da gente entender. Então, por exemplo, o que, que seria uma inversão desse fluxo de apana? Por exemplo, vou dar um exemplo do uso do absorvente interno. Se você está usando o absorvente interno ali durante muitas horas, isso está bloqueando o fluxo natural, né? O fluxo natural do corpo de eliminação. E isso pode gerar um problema no futuro. São muitas coisas que podem gerar essa inversão de fluxo, né? Então, por exemplo, segurar o xixi, segurar gases, a pessoa que fica muito tempo com vontade de fazer xixi e não vai, isso pode gerar uma inversão do fluxo também e gerar problema. Tá com vontade de ir no banheiro, não vai no banheiro, fica com prisão de ventre. Isso também gera um problema em apana. É, culturalmente, né, a vergonha que a gente sente dos nossos fluidos, né, a vergonha de mostrar que você, de alguém ver que você está indo no banheiro, é, de alguém saber que você vai no banheiro, por mais comum que isso seja, faz com que a gente segure, né? Isso também bloqueia esse movimento descendente de apana e causa cólica, causa desconforto, pode causar outros problemas maiores até. É, então, por isso, a apana deve ser sempre tratado com carinho, né? Então, por exemplo, excesso de exercícios vai desgastar a apana, é, vai fazer com que a apana fique enfraquecido, podendo gerar alguns problemas como mioma, como é, até endometriose, alguns problemas relacionados à secura na região. É, falta de movimento bloqueia a apana. Então, se você fizer exercício demais, você vai gastar. Se você fizer exercício de menos, ele vai ficar bloqueado e o sangue não vai fluir com facilidade. É, a ênfase, a menstruação tem uma ênfase muito grande. A ênfase do nosso corpo todo fica em apana. Então, se por alguma razão ele for obstruído, pode gerar ama no corpo, que a gente estava falando anteriormente. Ama é aquele material não digerido. Esse ama vai se espalhar pelo corpo e pode gerar cisto, mioma, endometriose, vaginite, qualquer outros problemas ginecológicos e até problemas em outros locais do corpo, né? Porque a doença ela vai entrar em lugares que o corpo está mais enfraquecido. Então, se a pana estiver enfraquecido, vai ser um lugar vulnerável de aparecer alguma coisa, alguma doença. Né? É, e a não supressão das necessidades naturais, como eu estava falando. Suprimir, ficar segurando cocô, xixi, espirro, bocejo, tudo isso vai gerar um problema nos vaios, nos vatas, nos movimentos do nosso corpo. Então, vai desregular a função de apana, você ficar segurando, vai desregular. E é considerado um fator de causa de amenorreia, que é a falta de menstruação, né? A pessoa que não está menstruando, não, a menstruação não vem. De cólicas intensas e de endometriose também. É, então, muitas vezes a gente tem esse hábito de suprimir e não percebe, né? Eu conheço muitas pessoas que não se davam conta de que elas estavam segurando. Porque a gente é acostumado, assim, tem, inclusive, já vi relatos de pessoas que não podiam usar o banheiro no trabalho, então coisas absurdas do tipo, né? Então, por isso que a gente deve sempre cuidar de apana, porque ele vai ser o fator-chave aí dos desequilíbrios menstruais.
Uma forma que a gente pode visualizar, né, às vezes a gente pode ficar um pouco abstrato, o que é a pana vai, mas é simplesmente um movimento fisiológico natural que acontece no nosso corpo, que dentro do Ayurveda a gente dá esse nome, né? É, mas se a gente pensar na cólica menstrual, que é algo que imagino que todas as pessoas menstruantes já devem ter experimentado em maior ou menor medida, a gente sente que existe algo bloqueando, ou tenso e rígido na região aqui do baixo ventre. E quando o sangue desce, de alguma forma, aquilo traz um certo alívio, né? Então, é como se existisse uma tensão. O sangue quer descer, mas ele não consegue descer porque tem coágulo ou alguma coisa tensionando esse movimento. Então, quando existe essa tensão do movimento, existe uma contração da região, um bloqueio dessa região, causando dor. Quando esse movimento é livre, fluido, fluxo, a gente experimenta mais conforto, né? Então, por isso, também, só reforçando por que esse conceito de apana vai, ele é tão chave, tão importante para a gente buscar esse conforto menstrual. Aí a gente vai falar um pouquinho agora das características. Então, a fase menstrual, né, o período da menstruação, ela é aquele período que vai do primeiro dia do fluxo até o último dia do fluxo de sangramento. Então, a gente conta como dia 1, o primeiro dia que o sangue desceu. Não conta aquele escape, então, aquele sangue mais marronzinho, que suja um pouquinho a calcinha, né? A gente conta a partir do primeiro dia que desce o sangue vermelho, consistente. Esse é o primeiro dia. Se você tem muito escape antes ou até depois, isso também é um sinal de que o seu corpo está te pedindo atenção para alguma coisa, né? É sinal de algum desequilíbrio que pode estar começando a acontecer ali no corpo. O período menstrual, diferente do pré-menstrual, ele tem a predominância do dosha vata, né? O dosha vata, ele tá ligado a movimento, então a gente pode visualizar, né, esse movimento descendente do sangue como sendo responsabilidade pelo dosha vata, que fala sobre, os doshas falam sobre as funções do nosso corpo, né? Então, sempre que algo se esvazia do nosso corpo, vata tá presente. Então, se a gente vai urinar ou fazer cocô, ou momento de descida do sangue, algum órgão, né, alguma parte do corpo está se esvaziando, por isso, aumentando a porção de ar dentro daquele órgão, e vata está ali governando, vata está ali mais presente. O ideal é que o fluido menstrual seja líquido, sem grandes coágulos ou muco, né? Então, é sempre importante a gente estar observando o nosso sangue. Cheiro, coloração, aspecto, tudo isso vai nos dizendo e nos indicando como está o nosso corpo, né? E a gente vai se conhecendo, a gente vai tendo a capacidade de entender. Poxa, mês passado o meu sangue estava um pouco diferente, será que isso está normal? E a gente vai, a cada ciclo, se observando e se percebendo mais, né? Então, não ter esse asco, né, como a Milena estava falando, dos nossos fluidos, também é importante para a gente poder se conectar de uma forma saudável com a nossa menstruação. Durante a menstruação, o nosso Agni, o nosso fogo digestivo, ele está mais baixo. Então, como eu estava falando lá no pré-menstrual, né? Nesse momento, o nosso Agni, ele vai reduzindo a sua capacidade. Então, por isso que pode ser comum a gente sentir mais desconfortos em relação à parte digestiva. E por isso, de novo, a importância da gente olhar para a alimentação com mais carinho nesse momento. Questões associadas, insônia, cólica, cansaço, mudanças de humor e dor no corpo. Várias dessas questões também a gente pode linkar mais com o dosha vata, né? Dor, essa agitação que pode gerar uma insônia. A gente sempre pode associar essas características às funções do dosha vata, a desequilíbrios ligados ao dosha vata. Uma menstruação saudável, a gente entende com doshas equilibrados, pensando, né, no conceito do Ayurveda, conforto, e nossos fluxos e ritmos realinhados com o tempo da nossa natureza interna, né? Então, a gente pode ir observando. Meu corpo está confortável? Tem muito desconforto presente? O que eu estou sentindo? E esses desconfortos é importante a gente identificar, não só no corpo físico, mas em todas as esferas. Eu sinto algum desconforto físico durante a minha menstruação? Eu sinto desconfortos emocionais ou mentais ou espirituais durante a minha menstruação? Quando a gente pensa em conforto menstrual, a gente pensa de forma integral, em todos esses aspectos, né? Nosso corpo, a nossa mente, as nossas emoções, elas não estão separadas, elas andam em conjunto.
E não é sobre a gente amar a menstruação, né? Acho que existe um pouco esse discurso hoje em dia de, tipo, a gente tem que amar e tal. Eu acho que a gente tem que saber lidar, tem que respeitar, tem que entender o funcionamento para viver em paz com isso, né? Não tem que amar, necessariamente, mas se quiser amar, pode amar. Né? Eu acho que tudo que a gente traz aqui é buscando esse conforto, né? Buscando esse lugar que não vai fazer a gente sofrer, né? Vai fazer a gente lidar melhor com esse período.
Sim, entender como um processo, entender e aceitar como um processo natural do nosso corpo, né? Algo que a gente não, pelos meios naturais, a gente não tem como escapar. Mensalmente a gente vai estar ali passando por esse processo, né? Então, é importante que esse processo não seja doloroso e seja aceito.
A gente vai falar um pouquinho sobre alimentação nesse período. Muitas coisas vão ser similares ao período pré-menstrual. Então, esse é um momento bem chave para a gente cuidar da alimentação. Por quê? O nosso corpo, durante a menstruação, ele está bem mais aberto e ele está bem mais suscetível a influências externas. Então, tudo que for excesso, tudo que for a mais, tudo que for, né, um pouco mais pesado, pode trazer um desequilíbrio. A gente precisa cuidar de vata para que ele não desequilibre, mas também a gente precisa olhar para a pita nessa hora. Então, a gente tem que cuidar um pouquinho dos dois durante a menstruação. Aí, especialmente para quem tem alguns sintomas como menorragia, que é o fluxo intenso, né? O fluxo muito intenso, para quem sente muita fome, para quem tem questão de acne, espinha durante a menstruação, excesso de estresse, excesso de queimação, queimação no estômago, né? Associada à menstruação, né? Quando menstrua, sente aquela pontada no estômago. Então, por isso é um momento tão importante para a gente olhar. Claro, né? Como a gente falou, o mês inteiro é importante. Mas vocês podem perceber que quando você faz alguma coisa durante o período menstrual, aquilo vai ter um impacto mais forte no seu corpo, na sua mente. Então, nesse momento, é favorável uma dieta focada em alimentos mais leves. Então, aqui, reduzir e evitar alimentos crus, que, como a gente falou, são mais pesados para digerir, são mais trabalhosos para digerir, né? Alimentos que sejam pesados para digestão, como frios, carne vermelha, frituras, os feijões, eles são muito adstringentes, então eles fazem aumentar muito vata, e eles são bem fermentativos também, fazendo gerar gases, desconfortos abdominais. Os queijos muito amarelos e curados, o açúcar branco refinado e o álcool. Então, são os alimentos que a gente recomenda que sejam diminuídos nessa fase. Então, seria mais favorável uma dieta vegetariana também nessa fase. Arroz, sopas, sucos, purês, ghee, raízes, coisas cremosas, né? Claro que isso vai depender muito da pessoa em questão, né? Mas a ideia é que sejam alimentos que dão força, que sustentam, mas que sejam mais fáceis do corpo processar. A gente também é indicado bastante no Ayurveda, a monodieta. A monodieta é você se alimentar de apenas um tipo de alimento durante o dia. Essa é uma medida que ajuda a simplificar a digestão. Porque o corpo ali, durante a menstruação, ele está totalmente focado na eliminação do sangue, nesse processo purificatório, né, da menstruação. E tudo que você fizer ali pode sobrecarregar a digestão, né? Então, a monodieta ajuda o corpo a simplificar a digestão para poder focar na eliminação. Então, aí a gente pode fazer uma alimentação bem simples, a depender da pessoa também. Um khichdi, que é uma mistura de arroz com alguma leguminosa mais leve. Uma sopa de raízes, arroz com legumes. Né? Então, essas coisas você pode escolher uma coisa dessas, né, uma preparação dessas, e se alimentar dela durante o dia. De preferência, que seja uma coisa mais úmida, né, que tenha um pouquinho de líquido, um pouquinho de caldo, para o seu corpo processar mais fácil. E também porque traz um conforto, né, durante a menstruação. Então, a gente gosta de... É interessante trazer coisas mornas durante a menstruação também. Não, né, como a gente falou, evitar coisas cruas e frias, geladas, né.
Então, é legal a gente pensar nessa simplicidade, né? Que nem a Milena falou, acho isso bem legal, porque muitas vezes acho que existem alguns conceitos mais modernos, assim, do nosso tempo, de pensar em alimentos funcionais, e que tem vários grãos, vários cereais, e muitos elementos ali naquele alimento, né? Uma salada que tem muitos ingredientes. Nesse momento, a gente pode pensar que menos é mais. Então, quanto menos informação a gente trouxer para o nosso corpo, mais fácil vai ficar a digestão e menos trabalho vai ter o corpo nesse processo de eliminação do sangue e de purificação, né? Como a Milena falou, que é um processo de purificação, de eliminação de toxinas mesmo do nosso corpo. A Ayurveda enxerga a menstruação também como esse período. Inclusive, linka a longevidade maior para pessoas menstruantes, né? A gente vê nas estatísticas que, em geral, pessoas menstruantes têm uma longevidade maior em diferentes culturas. O Ayurveda traz como aponta como uma das possíveis causas para isso o processo de menstruação. Então, todo mês, o corpo das pessoas que menstruam tem esse processo natural de eliminação e de purificação do corpo. Isso vai fortalecendo o nosso corpo. Mas voltando para a alimentação, é importante a gente também evitar intervalos muito longos entre as refeições ou pular as refeições. Sempre alinhado com aquela observação da fome, né? Então, se não houver fome, de jeito nenhum, respeita a ausência da fome, mas evitar fazer jejuns muito longos, porque isso aumenta a vata, fragiliza o nosso corpo. O uso de especiarias de especiarias se torna ainda mais importante para esse momento, né? Como a gente falou lá no pré-menstrual também, então a gente deixa aqui mais algumas sugestões, o cúrcuma, o coentro, tanto a semente quanto a folha, páprica, feno grego, tomilho. Então, todas essas especiarias, elas ajudam e facilitam o nosso processo digestivo. E a gente pode pensar também, especialmente nessa época do ano que a gente está, em chás digestivos, que auxiliam o fluxo sanguíneo a descer com mais facilidade. Sempre tomando conta das suas especificidades, né? Então, uma pessoa que já tem um fluxo muito abundante, por exemplo, não vai ser interessante fazer o uso do chá do gengibre. Mas uma pessoa que já tem um fluxo mais moderado ou menor, e tem essa dificuldade da descida do sangue, né? Sentir muita dor para a descida do sangue, pode ser interessante. Então, chá de gengibre, fruncho, coentro, cominho, canela, hortelã, anis, louro, camomila, erva doce, melissa, casca de laranja, alecrim, são algumas recomendações que a gente traz para esse período.
A gente fala de especiarias também digestivas, mas muito cuidado, para quem tem uma tendência a ter um fluxo muito abundante, muito cuidado com especiarias muito quentes. Como a Hanna estava falando do gengibre, do chá de gengibre, mas também outras pimentas, né? Pimenta do reino deve ser usada em menores quantidades, e outras pimentas devem ser evitadas nesse momento, porque elas também, além delas serem muito quentes, né? Elas também ressecam, que é uma coisa que faz, que prejudica, que aumenta a vata, né? Que pode prejudicar o fluxo também.
Bom, acho que em relação a esse tópico, principalmente era isso que a gente queria trazer, lembrando que essas recomendações, né, essa conversa que a gente teve aqui, ela é um início na caminhada de observar e tentar buscar esse conforto durante a menstruação. Existem várias ferramentas, várias recomendações específicas que o Ayurveda traz. A gente deu aqui uma pincelada na parte da alimentação, que a gente sente que é algo que está no nosso cotidiano, né? Então, todo dia a gente se alimenta. Então, é algo que faz parte bem da base da nossa saúde, do nosso conforto, e que se a gente vai trazendo mais atenção e pequenas modificações a partir da alimentação, a gente também vai fazendo ser possível essa modificação em relação ao conforto ou em relação aos desconfortos que a gente sente na nossa menstruação. Pode ser um bom início de caminhada aí para cuidar da saúde menstrual e do conforto.
E a gente não precisa de nada muito mirabolante, muitas vezes, né? Eu já vi várias coisas, várias questões serem resolvidas só com alimentação, com uso de ervas, de uma forma bem, bem, bem tranquila, sem nada muito drástico. Então, é possível, é muito possível.
Sim, eu gosto sempre de falar, de olhar e pensar nessas recomendações, nessas orientações. Pensa, nossa, fujo muito daqui, né? O que que eu tô muito, muito fora dessa recomendação? Será que se eu tentar uma ou duas vezes por semana seguir um pouquinho mais isso? Se observa, vê como você vai se sentir. Porque essa auto-observação e o sinal que o corpo dá em resposta, né, às alterações que a gente vai fazendo, também significam muito que a gente tá na direção, na melhor direção em relação ao nosso conforto e à nossa saúde. E também pode observar o que é mais fácil. Puxa, nunca tinha pensado nisso aqui, mas essa recomendação de comer um pouco mais no lanche, talvez não comer tanto à noite, ou comer um pouquinho mais cedo, ela é muito fácil para mim. Então, vou começar por ela. Talvez isso possa me ajudar, né? Vai experimentando e observando, que pode ser surpreendente.
A grande chave, acho que é a observação, né? De você ir experimentando as recomendações em você para ver o que faz sentido no seu corpo, o que não faz sentido. Porque cada pessoa é extremamente única, né? Cada pessoa vai ter reações diferentes, experiências diferentes de mundo, né? Então é sempre legal observar, perceber e testar, experimentar.
Uau! Quanta informação legal! Será que temos perguntas? Enquanto o pessoal vai fazendo as perguntinhas, eu queria perguntar para vocês. Esse trabalho todo gerou o quê? Porque eu sei que cada uma de vocês pesquisava sempre essa área, eu sei que vocês se juntaram, e aí, mas isso gerou alguma coisa? Conta para mim, o que gerou todo esse conteúdo? que vocês estão apresentando, estão estudando, né? Enquanto o pessoal vai fazendo pergunta aí, a gente já vai ler as perguntas. Pessoal, coloca aí no chat escrita a perguntinha, a gente já traz aqui. Eu vou tirar aqui o link aqui para ficar melhor. Opa, ficamos maiores agora. E aí a gente já traz. Mas conta para gente, o que, que esse estudo todo de vocês está agora, qual é o fruto disso tudo?
Durante a pandemia, a gente formatou uma oficina de cuidados menstruais, de acordo com os princípios do Ayurveda. E agora a gente vai dar essa oficina, esse curso, em agosto, aí no Naradeva.
Presencial.
Presencial. A gente adaptou ele para fazer ele presencial. Então, para quem se interessar, em breve vai estar tudo divulgado bonitinho, os detalhes. Mas já adianto que vai ser no dia 6 de agosto, dá tempo de todo mundo se preparar. E vai ser durante um dia, durante uma manhã e uma tarde. E aí a gente se aprofunda em todos os outros conceitos relacionados à menstruação, todas as outras ferramentas, a gente entra em detalhes sobre vários desconfortos menstruais, fluxo abundante, excesso de fluxo, candidíase, cistos, miomas, a gente entra em mais detalhes, mais profundamente sobre essas questões. E sobre todas as outras também, sobre as outras fases do ciclo, ovulação, a gente vai trazer bastante informação aí, acho que vai ser bem legal.
Sim, a gente está bem animada, bem felizes, né, de estar voltando aí para o Naradeva para compartilhar tanto conhecimento que a gente começou trilhando aí no Naradeva, segue, né, trilhando aí junto do Naradeva. E a ideia dessa oficina, desse curso, é trazer esse empoderamento e essa autonomia em relação à nossa própria saúde, né? Então, não é um curso de formação, né, para terapeuta nem nada disso, acho que é legal a gente ressaltar. É um curso para quem quer entender mais quais são as possibilidades de autocuidado e de conhecimento em relação ao próprio ciclo menstrual. Então, como a Helena falou, aqui a gente deu uma pinceladinha de alimentação e menstruação especificamente, mas nesse curso a gente vai abordar todas as fases do ciclo menstrual e todos os outros aspectos para além da alimentação. Vai ser bem legal.
Legal. Mas também serve para quem é terapeuta, né? Pessoas terapeutas que menstruam, que não só vão para o autocuidado e acabam aprendendo também algumas coisinhas sempre, né?
Sim, com certeza. A gente vê que muitas vezes esse não é um tópico assim tão explorado, né? Dentro dos estudos. Aí a Sabrina acho que traz isso também nos estudos dela, né? Porque também muitas vezes não é tão abordado assim. É. Então a gente vem trilhando aí muita pesquisa, muito estudo para a gente ir catando e aprofundando nos textos, em cursos, para a gente ir aprofundando mesmo esse conhecimento. Então, com certeza, para quem trabalha na área de saúde como uma forma geral, vai se beneficiar desse curso, com certeza.
Você sabe que ontem a Mariana com a Sabrina conversando, elas falaram um pouco disso, né? E porque é não diretamente ligado ao caso da menstruação, da saúde de mulheres, etc., mas da questão como que a educação do Ayurveda, assim como de diversas outras artes, de países que foram colonizados, eles acabaram ficando duais. E muitas vezes, os ensinos, e muitas vezes o que a gente está aprendendo não era do Ayurveda, já era outras questões que estavam sendo envolvidas, até de medicina inglesa, como eles chamavam, e nem era do Ayurveda. Isso era uma coisa muito comum. E muitas vezes, quando a gente vai buscar, né, nos livros, está lá não sei o que da menstruação ou alguma coisa ligada. Aí você vai ler, você fala, ué, cadê o Ayurveda? Você lê, você fala, é lindo, um conhecimento maravilhoso, mas a gente que lê os textos e tudo mais, a gente fala, uai, mas está faltando o Ayurveda aqui, né? O título é de Ayurveda e não é, e a gente se depara muito com isso, né?
Exige uma pesquisa bem, bem aprofundada aí, não é dar um Google, né, que vai aparecer tão facilmente essa informação.
A gente tenta juntar um pouco do conhecimento que a gente tem, nossos estudos recentes também de Siddha e Ayurveda. Então, a gente vai tentar juntar um pouco das duas coisas para trazer um conteúdo bem legal.
Ó, tem uma perguntinha, pessoal. Vamos lá? Da Isis, eu vou ler aqui, ó. Gente, eu sou muito leiga, mas gostaria de saber sobre essas indicações e o uso de contraceptivos. Tem alguma indicação nesse sentido? A pergunta da Isis França Silva. Obrigado, Isis.
Bom, acho que posso começar falando um pouquinho. Isis, essas recomendações, elas são gerais, né? Como a gente estava falando. Então, todas as pessoas menstruantes podem se beneficiar de observar a alimentação de uma forma mais atenta. O uso de contraceptivos, principalmente alopáticos, né, como a gente tem o maior uso atualmente, obviamente ele não tinha sido levado em consideração no Ayurveda, né, porque é um conhecimento milenar, mas a partir do que a gente entende de saúde a partir do Ayurveda, a gente pode sim se questionar se o uso de contraceptivo hormonal é o melhor caminho quando a gente busca conforto, conforto e saúde menstrual, né? Porque a gente sabe que isso bloqueia a função natural do nosso ciclo hormonal, e isso pode sim, a longo prazo, acarretar efeitos negativos na nossa saúde. Eu gosto de ter muito cuidado na hora de falar isso, porque a gente sabe que o uso de contraceptivo, ele é muito comum, né, na nossa sociedade, muito importante, dependendo do contexto do qual a gente está falando. Então, para cada realidade da pessoa que menstrua, esse uso de contraceptivo pode se fazer mais ou menos importante, né, ou mais ou menos crucial. Então, acho que isso é uma escolha muito individual, mas que também acho que é importante a gente problematizar que sim, existem muitos efeitos negativos do uso de contraceptivo. A gente vê atualmente, né, e a gente pode se questionar, por que que os contraceptivos hormonais, eles são sempre para o corpo da mulher, ou para o corpo da pessoa que menstrua, né, e não para o corpo das pessoas com pênis. Então, é uma sobrecarga que é muito depositada no corpo das pessoas que menstruam. Então, a gente pode se questionar do porquê disso, né? Porque a gente vai colher esses efeitos negativos do uso de contraceptivo hormonal. Mas essas indicações gerais, elas podem sim ser levadas em consideração por todas as pessoas que menstruam. Tanto quem usa contraceptivo ou quem não usa contraceptivo ou faz a contracepção de outras formas, né?
E o sangue eliminado, para quem usa contraceptivo, não é considerado menstruação. Então, é um pouco diferente, né? Tem umas questões diferentes. Então, provavelmente não tá sendo eliminado ali, não está passando pelo processo, mesmo processo de purificação que passaria alguém que não toma o contraceptivo. Mas como a Hannah falou, é uma questão muito assim, escolha individual. Para algumas pessoas, teve um momento que isso foi, que o contraceptivo foi uma coisa maravilhosa. Mas agora a gente tem essa noção de que pode ter efeitos bem complicados para o nosso corpo. Né?
E aí pensando assim, nas recomendações específicas que a gente trouxe, né, para pré-menstrual e menstrual, talvez isso, a pessoa que usa o contraceptivo hormonal, talvez não consiga observar tanto essas características que a gente trouxe, porque isso pode sublimar esses efeitos, né? Podem fazer essas percepções do corpo não estarem ali aparentes, porque o ciclo hormonal está sendo modificado. Então, aí a minha recomendação é pensar, investigar em relação ao uso do contraceptivo e também focar lá nas recomendações dos principais conceitos de alimentação que a gente trouxe, porque aqueles principais conceitos, eles são recomendados para todas as pessoas, não só as que menstruam, todas as pessoas. Então, observar a fome, regionalidade, sazonalidade dos alimentos, comer com mente atenta, todas aquelas orientações mais específicas para alimentação são muito bem-vindas.
Isso aí, obrigado, Isis, pela pergunta. Mais uma perguntinha aqui da Dani Bertolami, desculpa se eu falar algum nome errado, pessoal. O entendimento da menstruação, a pergunta dela é: o entendimento da menstruação como um processo de purificação do corpo significa eliminação de ama? Pergunta da Dani Bertolami.
Não necessariamente, mas também pode ser. É um processo purificatório também no sentido emocional, no sentido mental. Um processo que a gente passa de introspectivo, né? Então, não é só de ama, mas de tudo que aconteceu durante o mês ali, que você processou e tá sendo eliminado ali naquele momento, né? Eu acredito que seja um pouco além desse conceito de ama, né? O que você acha?
Sim, acho que ele vai para além e também dentro dos meus estudos eu nunca vi uma ligação muito direta. Então a gente não fala, a menstruação é uma forma de eliminação do ama do corpo, né? A gente não tem essa conexão tão direta, mas a gente, pelos meus estudos, mas a gente tem uma conexão, sim, direta da menstruação com a eliminação e purificação do corpo. E por conta disso a gente pode fazer essa ligação com o ama. Mas não é para isso, né? Então não é assim, nossa, a menstruação é para eliminar a ama do corpo. Isso vai estar envolvido em algum nível, como a Milena trouxe.
Até porque, né? A gente não... Até porque, né, Dani e Milena e Hanna, a gente não pode esquecer que, porque infelizmente o processo menstrual perante muitas culturas e sociedades até hoje a gente é visto como algo sujo, algo ruim. Né? E é justamente isso que a gente não vê, né? Lá na Índia, a Hanna estava lá até no curso, o Partha falava muito isso, a Charanya também, né? A menstruação é um produto dos tecidos corporais, então ela é positivo. Só que como ela tem uma função e aquela função não vai ser feita, porque o endométrio está cheio, não houve ali a fecundação, ele precisa ser eliminado para que o corpo continue produzindo os seus produtos, os seus datos também, né? Então é uma purificação no sentido assim, o local está cheio, ele precisa ser esvaziado.
Sim.
É mais ou menos nesse sentido, não é purificado no sentido que algo ruim vai sair do corpo, né? Muito pelo contrário, a gente está falando de tecidos extremamente saudáveis do corpo, que foram produzidos ali durante aqueles ciclos, né? O ciclo do dato, que a gente chama de dato parinama, né? Muito está ligado diretamente à menstruação. Eu lembrei disso aqui porque também tem essa questão, né, no mundo, né? Até hoje, na verdade, na Índia é um país também que tem muito dessa questão ligada à menstruação. Vocês devem ter visto nas pesquisas de vocês, né?
Sim, é importante mesmo. Pensar que é exatamente tudo isso que está sendo eliminado ali na menstruação ia nutrir uma nova vida, né? Se houvesse fecundação. Então é muito rico, né? Tem muita riqueza.
Nutritivo.
Ficou muito marcado para mim essa visão, essa fala que eu vi, inclusive, lá no curso, né? Que eu fui com Nara com o Eric, especialização em saúde da mulher, ou saúde de pessoas que menstruam. Essa fala relacionando a longevidade com o processo menstrual, eu achei isso muito legal, porque a gente é educada para considerar algo negativo, né? Algo que atrapalha a vida. Então, nossa, eu lembro no colégio, tipo, menstruada na aula de educação física, ai, que saco, né? Então, sempre essa conexão como algo negativo, e como é importante, sem querer romantizar, né? E nem trazer essa coisa, nossa, preciso amar minha menstruação, mas...
Sim, claro.
Acho que, diferente de romantizar, é naturalizar esse processo, que sim, é considerado como algo positivo, vendo dessa forma, como um processo de purificação mensal, que propicia o meu corpo ficar mais forte e saudável, né? Então, acho que a gente pode começar a trabalhar, a olhar para a menstruação dessa forma.
Próxima pergunta. Pergunta da Mônica Tognin. Espero que seja assim, Mônica. A Mônica pergunta assim, quantas refeições seriam ideal no período menstrual? Obrigado pela pergunta, Mônica.
Mônica, acho que essa é uma pergunta bem individual. Uma pergunta que vai variar de pessoa para pessoa, de poder digestivo para poder digestivo. Em algumas leituras, né, a gente ouve dizer de 3 refeições diárias, né, no Ayurveda, padrão. Mas isso vai variar muito da sua recomendação. Se você, por exemplo, é uma pessoa que tem muita queimação, talvez você deva, não pode ficar muito tempo em jejum. Então, talvez você vai fazer uma refeição a mais, né? Refeição, assim, digo, comer qualquer coisa, né? Ingerir qualquer coisa já pode ser considerada uma refeição. Então, vai variar muito de como é o seu corpo, como que é o seu período menstrual, sua digestão, né? Então, para algumas pessoas aguentam e se sentem muito bem com um jejum um pouco mais prolongado. Então, quem tem uma resistência maior, né? Então, se bem que assim, durante o período menstrual não é recomendado um jejum muito grande. Mas, dependendo da pessoa, pode ser benéfico. Então, é uma coisa muito, muito específica, né? Muito individual.
Acho que aí entra aquela orientação chave de se observar e observar a sua fome física. Ela vai te dar um indicativo de quando é hora de comer.
E vocês encontraram nos estudos de vocês essa relação da alimentação do período menstrual com as épocas do ano? Se dá mais fome, por exemplo, no inverno, ou no verão, de repente a pessoa tem uma vontade de tomar mais líquido. Vocês chegaram a encontrar alguma coisa assim? Ou vocês, nas suas pacientes, vocês encontram algo assim?
Eu acho que isso se sobrepõe, né? Então, tem aquelas características da estação que naturalmente aparecem para todas as pessoas, inclusive as pessoas menstruantes. E aí, eu acho que isso pode influenciar também, especialmente no momento pré-menstrual e menstrual. Mas nunca achei nada correlacionando isso de forma assim direta. Mas é interessante pensar nisso, né?
A gente
pode sobrepor os conhecimentos aqui, né? No inverno, o acne está mais alto, então a gente deve se alimentar um pouco mais. No verão, o acne está mais baixo, então a gente deve tomar mais líquido, coisas mais leves. A gente pode, né, sobrepor um pouco.
Eu perguntei porque a gente vai entrar no inverno agora, né? Então era aproveitar já para as dicas. A Milena já pegou, era isso mesmo.
É observar que a menstruação ela vai ser diferente no verão e no inverno, com certeza. Pode observar como você vai se sentir no seu pré-menstrual e menstrual do verão e seu pré-menstrual e menstrual do inverno. Com certeza você vai ver as diferenças. E elas, sem dúvida nenhuma, estão relacionadas com o ambiente que a gente está, né? Então, com a estação do ano, vai estar influenciando ali.
Vamos para a última pergunta, porque já estamos aqui há 1h25, que passa voando o tempo. E a próxima pergunta é da Gisele Brito. Obrigado, Gisele, pela pergunta. Tem indicações de chá durante a menstruação? Ela diz que ela é pitacapa. Obrigado, Gisele, pela pergunta.
Bom, os chás que a gente colocou na nossa apresentação são chás, as opções que a gente colocou são opções legais para usar durante a menstruação, mas se você está em dúvida de qualquer coisa, usa um erva doce. A erva doce é sempre mais segura de usar. Erva doce, coentro, cominho, que eles vão ser mais substâncias mais seguras para a maioria das pessoas usarem. Né? Eu sempre acho que a erva doce é um caminho.
Essa trinca aí, nossa, eu uso demais. E passo muito. Então, erva doce, cominho e coentro. Acho que seria a minha recomendação também.
Observe, Gisele. Tome um pouquinho de um pouquinho do outro. Vê como você se sente. Ainda mais nessa época mais friazinha, né? Mas super gostoso. Vai vendo e vai conseguindo ali. Milena, Hanna, Milena. Meu nosso muito obrigado. Já estamos aqui há um tempão. Para a gente sempre é uma grande alegria. Deixa eu mudar a câmera aqui para as perguntas, eu coloco aqui, porque é mais fácil. Deixa eu colocar assim para a gente se ver grande. Para a gente sempre é uma grande alegria, para todos nós no Naradeva, não, toda a família Naradeva. Opa, estou derrubando tudo aqui. É sempre uma grande alegria poder receber ex-alunas, ex-alunos que estão aí desenvolvendo seus trabalhos. Aos pouquinhos a gente vai dando essas oportunidades. Vocês aí não só desenvolvendo lindos trabalhos, mas agora com esse workshop que vai rolar o agosto, né, o workshop?
Isso, 6 de agosto.
6 de agosto, marque aí na agenda de vocês, em breve vai estar em todas as redes delas, do Naradeva, na minha, e todo mundo aí, a gente faz uma grande corrente sempre para nos auxiliar o outro. Para quem é estudante de Ayurveda, uma boa oportunidade de conhecer coisinhas diferentes, uma nova pesquisa, uma pesquisa profunda, feita por mulheres menstruantes para pessoas menstruantes. Então isso é bastante importante também a gente dizer, porque durante muito tempo no Ayurveda a gente se depara também com, não há nenhum problema, obviamente, mas a gente sabe que sempre é diferente quando você sabe, você sente aquilo, você passa por aquilo ali também. A gente sabe que, obviamente, todos nós temos as nossas limitações de experiências no mundo, e aí a gente sabe o quanto é diferente estudar com pessoas que estão falando aquilo e passam realmente por aquilo também. A gente agradece do Naradeva, eu, em nome do corpo docente, a gente agradece porque é isso que é a nossa ideia, quando a gente estimula vocês a desenvolverem seus TCCs, a irem atrás aí de novas perspectivas e continuarem estudando, para que vocês possam gerar a própria ideia de vocês mesmos, de como aplicar de acordo com as experiências pessoais, que eu tenho certeza que esse workshop é o que vai proporcionar isso para o pessoal. Fica um convite aqui para as minhas pacientes menstruantes, fica aqui também para todas as pessoas menstruantes que frequentam Naradeva, que queiram conhecer um pouquinho mais sobre a Ayurveda para uma perspectiva totalmente prática, não é? de aprender mesmo no dia a dia de como colocar a mão na massa e aplicar o Ayurveda. Então, sempre para variar, eu deixo aqui no finalzinho para vocês finalizarem, vocês finalizam a apresentação de vocês. O nosso muito obrigado novamente, e saibam que portas sempre abertas. Obrigado às duas.
Obrigada, Eric. Obrigada a todo mundo que acompanhou, assistiu, fez perguntas. A gente está muito feliz de estar aqui. Muito feliz de dar esse curso também no Nanadeva. É um momento bem, bem importante. É, e poder disseminar esse conhecimento e trazer mais, né, mais conforto menstrual para quem está precisando, quem está buscando.
Obrigada, Eric. Obrigada a todo mundo aí assistindo. É, como a Milana falou, a gente está bem animada para compartilhar de forma mais profunda, né, nesse curso, dia 6 de agosto. Então, a gente espera vocês lá para aprofundar um pouquinho mais nesse tema super importante. E vamos sair espalhando o conhecimento para a gente se sentindo mais confortável e feliz nos nossos corpos, né? Obrigada, Eric.
É isso aí. Obrigado, Hanna. Obrigado, Milena. Vou abaixar elas aqui para finalizar. Obrigado, viu? Foi muito bom ter vocês duas aqui. Obrigado, Hanna. Obrigado, Milena. Obrigado, Milena. Obrigado, Hanna. E aqui, finalizando rapidamente, lembrando que a quinta semana de Ayurveda, ela continua ainda hoje, às 16h, 16 horas. Eu recebo o querido amigo Badri, que também é professor aqui do Corpo Docente. Ele vai estar com um assunto muito legal, falando sobre Ayurveda, tradição, ciência. E lembrando que amanhã, às 10 horas da manhã, a gente vai ter aqui a doutora Chital, lá do IVP, onde ela vai estar falando da experiência dela com saúde para mulher e rotina. Vai ser bem bacana, é uma perspectiva de uma professora indiana que trabalha no IVP, do Kerala. É bastante interessante também um assunto que vai rolar amanhã cedo, que vai ser traduzido pela querida Patrícia Izumi. Às 14h e às 16h amanhã, a gente volta também com lives aqui de outros profissionais que eu vou falando ao longo das lives. O meu muitíssimo obrigado por vocês estarem aqui com a gente ao vivo. Se você estiver assistindo a gravação, deixa o seu recadinho aqui também para nós. Aqui embaixo vocês encontram todas as informações das profissionais que participaram daqui. Vão lá correndo, sigam elas nas redes sociais também, siga a gente nas redes sociais. Foi um prazer estar com vocês. Nesse momento, daqui um pouquinho a gente volta para mais uma live. Namastê. Tchau, gente.